Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, a gente homenageia a escritora, jornalista e tradutora Marina Colasanti, que faleceu no dia 28 de janeiro deste ano, aos 87 anos. Ao longo da carreira, Marina lançou 70 obras e ganhou 9 vezes o Prêmio Jabuti. Dentre eles, livros de poesias, contos, literatura infantil e infanto-juvenil. Para falar de Marina Colasanti, eu conto com a participação da Júlia Fernandes, que passa a fazer parte da equipe de produção do Autores e Livros. Bem-vinda, Júlia.
Muito obrigada.
Então, vamos falar um pouquinho da vida e da obra de Marina Colasanti?
Vamos. Marina nasceu em 26 de setembro de 1937 em Asmara, capital da Eritreia, mas a família se mudou para a Itália e alguns anos depois, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ela e sua família emigraram para o Brasil em 1948 devido às complicações do conflito. Aqui, passou pela Escola de Belas Artes, trabalhou para jornais, revistas e editoras e, em 1968, lançou o seu primeiro livro, Eu Sozinha, uma obra publicada pela Editora Global que fala sobre a solidão da mulher. A solidão como companheira, desde o nascimento na África até o tempo presente no apartamento em Ipanema. Afasta-se da autobiografia porque não conta a história de uma vida, mas transmite a marca da solidão de uma mulher jovem que caminha só, mora só, viaja só, trabalha só, mesmo quando há ao lado a ilusão dolorosa de outras proximidades.
Júlia, eu vou pedir para você ler para a gente o início do prólogo desse livro, no qual a própria autora, a Marina, explica melhor essa obra.
Hoje me pergunto como tive a ousadia que conduziu a este livro. Mas quando escrevi, não hesitei, talvez por não saber que estava sendo ousada. Eu era redatora e cronista do Caderno B do Jornal do Brasil. Não havia no jornalismo carioca daquele momento lugar melhor para se estar. E tinha 26 anos, a idade em que tudo se pode. Já morava sozinha, voltava do trabalho, casa vazia, rua mansa, punha uma folha na minha Olivetti 22. Os poucos ruídos do edifício se fundiam com o bater das teclas. Hora nenhuma desejei escrever um romance, como não desejei até agora. Contos também não me atraíam. Não queria narrar, queria falar sobre, falar de. E queria fazê-lo de uma forma independente de modelos. O que eu conhecia mais intimamente era um sentimento de solidão. Então este teria que ser o meu tema. Vários anos depois, quando o livro saiu, foi recebido pela crítica como se fossem crônicas, talvez pelo fato de eu ser cronista. Não eram. Desde o início, gostei de estruturas mais complexas. Organizei o livro em dois planos narrativos paralelos. O primeiro capítulo é minha apresentação, como retrato 3x4 posto em documento. A partir daí, os capítulos pares são relativos a momentos presentes, enquanto os ímpares são autobiográficos e cronológicos, começando na África, onde nasci. A biografia termina em uma cena de ateliê de gravura, ou seja, o ponto em que minha vida mudou de rumo, passando a acontecer no burburinho da redação. E o livro se fecha com um presente, sobre uma tarde de sábado vazia de vozes. O que desejava, através dessa estrutura, era mostrar que a solidão se constrói desde o início, estejamos ou não acompanhados, e que desde o início nos acompanha.
Muito obrigado, Júlia. Olha, esse livro é tão bom, mas tão bom, que seria legal que a gente lesse um dos capítulos. Eu separei aqui o capítulo 32. Lê pra gente, por favor.
Sou menor do que minhas medidas. Não creio mesmo que ninguém tenha as medidas que busco. E como teimo em alcançá-las, peco de pretensão. É inútil procurar. Vejo multidões acomodadas no erro. Ouço, a todo momento, confissões de mau caráter feitas num tom muito próximo da vaidade. Mulheres me enumeram, com orgulho, os homens que já possuíram. Os homens fazem o mesmo. Não sinto neles o menor anseio de pureza. Vejo mulheres feias e gordas, sem amantes nem amores, armadas apenas de receitas domésticas e longos relatos de doenças. Vejo mulheres bonitas, bem tratadas, lisas e lustrosas, sem uma prega, sem alças arrebentadas, sem manchas na pele, que traem o marido com o amante com o outro e os três consigo mesmas. Vejo homens ficarem calvos e barrigudos em profissões de que não gostam, dormindo sonos tão pesados quanto eles mesmos ao lado de mulheres de que não gostam. Educando, mal como foram educados, crianças das quais, no fundo, gostam muito pouco. Vejo as pessoas falando mal das outras e se comportando pior. Vejo muita gente feia, esquecida do próprio corpo. Vejo todos reclamando e poucos tomando atitudes. E não creio que eu, mais do que os outros, tenha o direito de ver estas coisas, de olhar o mundo como se não fizesse parte dele. Não há por que a arrogância me seja permitida. E ter pena é ser arrogante. Tenho pena da senhora gorda sentada diante de mim no ônibus, com as pernas um pouco abertas, as coxas marcadas pelo vinco profundo das ligas. Tenho pena do senhor asmático, agasalhado em pleno verão, que certamente usa suéter desde garotinho. Tenho pena pelos óculos alheios, pelos encontros furtivos, pelas frustrações profissionais, pela falta de talento, pelos grandes talentos desperdiçados, pelas vidas sem perspectiva. Tenho pena de tanta gente que mente, que finge, que sorri fingido. Mas não posso corrigir o mundo, não posso sequer corrigir a mim mesma. Quereria não mentir nunca, não trair ninguém, oferecer pureza como nunca houve. E já não sei onde ficou minha pureza, se perdeu nas mentiras ou se a mataram com a primeira traição.
Olha, fica a dica. Quer começar a ler Marina Colasanti? Comece por Eu Sozinha, obra publicada pela Global Editora, que você encontra com facilidade nas livrarias, portais da internet e também nos sebos. E a gente continua falando da trajetória de Marina Colasanti, Júlia. Marina foi a 10ª mulher a conquistar o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras em 2023, e ao longo da sua carreira, como a gente já falou antes, conquistou 9 vezes o Prêmio Jabuti, fruto de suas obras que somam mais de 70 publicações, com conteúdo para crianças e adultos. Sua escrita é marcada pelo protagonismo feminino, críticas sociais e realismo fantástico, que se tornaram grande referência na literatura contemporânea brasileira.
É isso mesmo, Anderson. Inclusive, uma grande referência da escritora é o livro A Moça Tecelã, que foi publicado entre 2003 e 2004 pela Editora Global. A obra, ela retrata um personagem que trabalha feliz com bordados até ela sentir a necessidade de ter um marido ao seu lado, mas no decorrer do relacionamento o marido se transforma e ela acaba se tornando infeliz e decide tomar a decisão de se desfazer do marido com uma lançadeira. Isso faz uma aproximação da autonomia feminina de não permitir que o seu eu seja alterado por alguém a não ser a si mesma.
Outro livro em destaque de Marina Colasanti é Eu Sei, Mas Não Devia, lançado em 1996 pela editora Rocco e premiado na categoria Contos no Jabuti no ano seguinte. A crônica que deu nome ao livro foi publicada pela primeira vez em 1972. O texto cativante agradou tanto que foi reproduzido de diversas maneiras em murais, revistas e jornais do Brasil todo e virou até cartão em uma época em que não havia internet e ainda hoje é reproduzido com a ajuda de redes sociais. Os demais textos foram produzidos nos anos 90. Em comum estão questões do dia a dia, do amor, do desamor, da condição da mulher, dos meninos de rua, de viagens. As crônicas continuam atuais, cheias de sentido porque falam sobre a vida. A vida que, segundo o escritor Rubem Braga, é considerada coisa banal e esquecida pelas manchetes dos jornais. A gente vai ouvir agora um trecho da crônica Eu Sei, Mas Não Devia, na voz da Ana Beatriz Santos.
Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Marina Colasanti, 1972.
Amante também das artes e artista plástica, Marina ilustrava suas próprias obras. E o livro Gargantas Abertas, que foi publicado em 1998 pela Rocco, é uma poesia que retrata exatamente o impacto e a sensibilidade que a arte lhe causava, principalmente em suas viagens. Júlia, vou pedir para você então ler uma das poesias desse livro, Circo de Sol, Viena, 1995.
Chovia em Viena quando te vi ao lado do ópera e fomos juntas ao Circo do Sol. Fazia frio, era noite, mas debaixo da lona o sol andou de bicicleta sobre um fio e despencou na ponta de um elástico. Em Viena, quando saímos debaixo das pequenas lonas dos guarda-chuvas abertos, trazíamos todos no peito um coração saltibanco.
Obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Já está convidada para voltar outras vezes.
Ah, pode deixar, é um prazer. Muito obrigada.
A gente agora vai fazer uma pequena pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente continua falando de Marina Colasanti.
Estamos apresentando Autores e Livros.